Então, a Ana vai dar a palestra pra gente hoje, vai falar sobre o carnaval espiritual.
Boa noite de novo, né? Cumprimentei todo mundo. Esse tema é muito interessante, apesar de a gente já ter passado aí esses momentos de carnaval, mas é um tema de reflexão para todos os dias da nossa vida, independentemente de carnaval, desses momentos ou não. A reflexão é sempre oportuna. Mas dentro desse aspecto carnaval, tem alguns livros muito interessantes, Fronteiras da Loucura, Esculpindo o Próprio Destino, e uma História do Carnaval, que não é um livro espírita, mas que a gente vai trazer algumas curiosidades dessas publicações. A gente lembra, assim, num desses livros, desse Esculpindo o Próprio Destino, traz uma reflexão sobre uma passagem de uma música de Caetano, né? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? E traz algumas reflexões a partir dessa passagem, ou desse verso. Que, na realidade, nós, espíritas, sabemos que não só os vivos participam do carnaval. Ou melhor, não só os encarnados, porque vivos somos todos nós, já que somos eternos. Então, todos nós somos espíritos vivos e eternos. E não só os encarnados participam dessas festividades. Porque há todo um mundo espiritual participando desses momentos. E é importante que a gente tenha percepção disso, consciência, porque daí é que traz para nós uma busca, uma chamada de responsabilidade para esses momentos. E, como eu disse, não é só para os 3 dias de carnaval oficiais, na realidade carnaval seria um dia só, mas ocorre desde o sábado, né? Sábado, domingo, segunda, terça, mas não são só nesses dias que convivem em momentos de festejos o mundo espiritual e o mundo físico material. Se nós observarmos bem a movimentação que de dias que antecede a esses festejos carnavalescos, a gente percebe que há uma movimentação diferente na sociedade, de uma forma geral. Se fizermos uma busca de informações nos jornais, fizermos uma pesquisa, nós vamos perceber que a violência é maior, que a energia das pessoas é diferente, mesmo antes dos dias de carnaval. Há momentos que precisamos de perceber bem, observar bem, o que está acontecendo conosco nesses dias, porque nós vamos perceber que nós também ficamos um pouco diferentes se nos preocupamos ou se nos envolvemos com essa energia também. Então nós temos que ficar bem atentos, porque o mundo espiritual, o plano dos desencarnados, eles têm, aqueles que estão ainda em movimentos ou em situações de primitivismo espiritual, ou nem tanto primitivismo, mas ainda não tem uma elevação que a gente possa perceber que já tem algum conhecimento do Evangelho, já tem uma internalização dos ensinamentos, eles participam ativamente na montagem de grupos com objetivos muito explícitos. Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro sobre esse assunto, alerta-nos muito sobre esse assunto. Então, há grupos que são, realmente se reúnem e fazem um trabalho consciente, determinado e de vontade mesmo de participar para nos envolver, para nos direcionar para situações desagradáveis, desequilibradas, e nós precisamos perceber como é que nós estamos inseridos nesse contexto. Então, é muito bom que a gente perceba e nos observemos mesmo, como é que nós estamos agindo, e olhemos como é que a sociedade está agindo. Nós vamos perceber exatamente isso, que há uma mobilização de encarnados para uma determinada direção de ansiedade, de agonia ou de mobilização, como também podemos perceber por decorrência que há uma mobilização no plano espiritual para que isso aconteça, ativando toda essa energia que está em nós. Precisamos estar realmente muito atentos. Eu sei que eu estou repetindo essa atenção, mas é porque realmente precisamos buscar essa atenção em nós mesmos. Durante esse período de festa, então, muitos de nós ficam desavisados para esses aspectos e somos envolvidos, elevados a atitudes que normalmente nós não teríamos. Precisamos ficar atentos. Mas essa atenção não é só para o mundo dizer: ah, não, então eu não vou participar de bloco, ah, não, eu não vou às ruas, ah, eu não vou participar de um desfile, porque então eu vou ficar envolvido. Mas não é só nesse momento. Mentalmente nós estaríamos ou estaremos conectados com essa energia se nós virmos alguma coisa, ouvirmos alguma coisa à distância. Por exemplo, televisão. Se nós percebemos as reportagens que acontecem, televisão, jornais, você chega e vê um bloco onde de pessoas que estão fantasiadas de uma determinada maneira e às vezes com atitudes sensuais, etc. Se você não está bem equilibrado, você se envolve mentalmente com aquela energia e não adianta, não importa se você está fisicamente lá ou não, mas a sua conexão já faz uma ligação, uma linkagem com essa imagem. E essa imagem vai para você, e aquilo que você enxerga faz essa conexão com a sua alma, e você passa a participar daquilo em pensamento e emoção. E nós espíritas sabemos que pensamento é uma ação importantíssima. Nós fazemos tratamentos à distância, não é? Então nós estamos numa reunião espiritual. E nós sabemos que em pensamento e em prece, nós fazemos conexões com pessoas em outros países. Então a força do pensamento é muito importante. Da mesma forma para o positivo, como para o negativo. A Bezerra de Menezes nos alerta que não devemos culpar as pessoas por estarem participando, porque elas estão ainda nesse patamar evolutivo. Porque o carnaval, ele existe e ele acontece, as pessoas buscam esse tipo de movimento ou de ação ou de festividades, porque há nelas ainda muito desse primitivismo. Ainda não há uma consciência evolutiva, evangélica, que possa fazer com que ela pense diferente. Então ela vai buscar isso aí. E como nós ficamos contidos todo ano, então nesse momento essas pessoas, elas buscam colocar para fora tudo aquilo que estava preso nelas pelas regras da sociedade, por suas condições familiares. Então é um momento que ela quer extravasar isso. E Bezerra de Menezes nos coloca muito bem isso, que nós não podemos julgar e condenar. Temos que acolher essas pessoas com carinho, com compaixão e orar por elas. Então a nossa posição como conscientes do Evangelho deve ser não condenar, não olhar de uma forma meio de soslaio, assim, fazer aquele sorriso maldoso, né? Que nada tem de evangélico no coração dessas pessoas. Nós temos que aprender a compreender o nível evolutivo em que elas estão e fazer com que nós possamos doar para elas uma condição em prece ou em pensamento, e pensamento em prece, para que elas possam ser mexidas de uma forma amorosa para acolher um pensamento amoroso nosso, que isso pode promover uma mudança de comportamento. Ou pode promover também uma proteção nesses seres encarnados com relação a ações nesse plano desencarnado que nós chamamos de trevoso, me parece um termo tão difícil, tão pesado, né? Mas de nossos amigos no plano espiritual que ainda não conhecem aquilo que nós já conhecemos do Evangelho, em relação ao comportamento, como é que nós devemos nos portar. Então, esse lado nosso de, já que nós já conhecemos o Evangelho, já que conhecemos tanto e sabemos das regras, da forma como nós devemos nos portar, então nós também temos que ter a consciência de acolher o outro com compaixão e compreender o caminho dele. Mas Bezerra de Menezes também nos fala que o que ele ainda fica penalizado, não me lembro bem se foi esse termo, mas a essência do sentimento dele com relação a isso, porque as pessoas que, durante todo o ano, pregam que estão imbuídas dessa mobilização a favor do Evangelho de Jesus, que falam que estão pregando esse Evangelho e que estão se comportando dessa forma, procuram o carnaval para se extravasar. Isso ele tem esse sentimento de tristeza, vamos dizer assim. Porque essas pessoas, já que conhecem o Evangelho, já que conhecem o efeito ou a ação do pensamento e dessas ações, sejam de forma sutil, seja explícita, que isso, em decorrência, vai promover problemas, tanto para a própria pessoa, quanto para o ambiente em que ela está. Então, essa é a tristeza, vamos dizer assim, que Bezerra de Menezes expressa. Agora, com relação a esse nível de carnaval, essa época de carnaval e o plano espiritual, além desse aspecto de haver esses seres ou esses espíritos menos esclarecidos que querem nos envolver, pegar a nós aqui desprevenidos para instalar em nós sentimentos que são desequilibrantes, que são nefastos, há também um trabalho espiritual maravilhoso de conexão com pessoas que estão buscando serem resgatadas nesses momentos. Ou pessoas que estão buscando que familiares sejam resgatados, sabendo que esses familiares estão nessas mobilizações, em festas, em clubes, etc. Então, um trabalho maravilhoso. E Bezerra de Menezes é o coordenador nesses trabalhos de resgate. Há um grupo que fica fazendo uma pesquisa das preces. Até o termo que ele usa é, na realidade, assim, ele busca, tem um grupo que fica já ali conectado com esse ambiente e fica sondando onde tem uma prece e analisa a prece das pessoas. E essa prece é levada em conexão a planos mais elevados, a partir dessa análise. Ao mesmo tempo, existe um outro grupo que trabalha na busca de energias de pessoas que estão orando de uma forma generalizada pelas pessoas que estão nesse ambiente, sem um foco específico para um familiar, para um filho, etc. E pega essa energia e usa essa energia para amenizar ou para desfazer a energia negativa que esteja ocorrendo. Ele menciona que nesse momento em que há esse resgate ou essa absorção dessa energia, há uma expansão de cores maravilhosas, que quem pode enxergar fica assim encantado, e que isso promove essa limpeza onde é possível. Quando eu estava estudando esse tema há algum tempo para falar sobre ele, eu me lembrei na minha infância, na minha juventude, que nós fazíamos retiros espirituais na igreja que nós frequentávamos. E nós também, no Centro Movimento Espírita, temos em alguns locais, tínhamos até no Irmão Estevão, né? E não, este ano, pelo menos, eu não vi nenhuma mobilização a respeito. Então, esses grupos que se reúnem durante o carnaval, normalmente vão sexta-noite e ficam até na quarta de manhã, ficam orando, estudando o Evangelho, reuniões fraternas, brincadeiras, jogos saudáveis. E nesse momento, eu creio que seja um ambiente que possa promover ou oferecer para o plano espiritual uma energia maravilhosa para ser trabalhada e utilizada durante esses momentos de carnaval. Então, esse período, muitas vezes a gente fala, né, nas reuniões, né, lá no centro, na quarta-feira, nós mencionamos muito isso, na quarta-feira anterior ao carnaval, vamos orar, vamos oferecer a nossa energia para que tudo corra bem, que as coisas fluam da melhor forma possível. Realmente, se nós fizéssemos isso, ou se nós fizermos isso, nós estaremos proporcionando ao plano espiritual uma condição muito melhor de energia, mais promissora, para que eles possam trabalhar nesse período. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Imagina que o Manuel Climeno de Miranda nos lembra aqui que só aquela vontade de participar de um festejo desse, começar a preparar as fantasias, a gente se esquece de tudo que é sagrado, né, naquele momento. Não é maldade, mas é um impulso natural para aquele momento. Só essa mobilização, se nós estivermos desavisados, estivermos desconectados do plano espiritual, mesmo que a intenção seja de uma participação saudável, se nós não nos mantivermos atentos, poderemos ser envolvidos por essas entidades que estudam e se preparam profissionalmente para nos envolver e nos redirecionar para outras situações. Então é sempre muito bom que a gente fique atento. O que que a gente quer? Qual é o nosso caminhar? Qual é a minha proposta de vida? Se a minha proposta de vida conscientemente é participar, é uma escolha nossa, é uma escolha de quem está querendo fazer. Não vamos condenar. Mas vamos procurar envolver ou dirigir a nossa energia àqueles que já estão conscientes e não querem participar disso de uma forma negativa e sim de forma positiva, que nós nos mobilizemos e nos reunimos para que nós possamos, então, ajudar esse outro lado do plano espiritual de enviar ou doar a nossa energia positiva para que eles tenham melhores condições de resgate, de participação positiva. Eu me lembro de um desses livros, conta uma história, que uma mãe estava muito preocupada com o filho, porque o filho saiu e não dava notícia. E ela queria ter notícia e não conseguia. Então ela fez uma prece, ela se recolheu e fez uma prece fervorosa. Essa prece chegou a estes irmãos desencarnados que ficam ali buscando essas preces para analisar e levar ao plano mais elevado. E eles analisam, aí vão observar qual é o merecimento dessa mãe, o merecimento dessa pessoa que está orando, qual é a participação dela. Se não é uma oração vazia, ou se é uma oração realmente que precisa ser fortalecida. Aí nessa análise viram todo o merecimento dela na história dela, de vida. Aí foram lá e envolveram esse filho para que ele despertasse. E o que aconteceu? Era uma pessoa, era um filho muito bom e que ajudava muito. Mas, numa determinada circunstância, foi envolvido por esses espíritos que estão ali de vigília para redirecionar de uma forma negativa, e essa pessoa não teve forças para fugir dessa mobilização. Mas, com a fé e com a força da oração da mãe, essa oração chegou, então, até lá com os mentores, e esse ser foi despertado. E nesse despertar de que não estava fazendo a coisa correta, voltou para casa. Então é muito importante que a gente perceba que existe isso, tenha consciência, e que a gente faça um caminhar a respeito disso. Que a gente faça perceber o que, que eu posso fazer, qual é o meu papel. Aí lembrando um texto que eu estava lendo esses dias para fazer uma outra palestra, um texto de Paulo, na carta aos Efésios, em que ele fala que nós devemos buscar qual é a nossa vocação. E nós buscando a nossa vocação, e agindo, e participando, e tendo uma ação proativa com relação ao que nós descobrimos de nós mesmos, então nós vamos aplicar os dons do Cristo em nossas vidas. E esses dons do Cristo são as virtudes. Então achei interessante a chamada aqui. A cada virtude que nós agregamos a nós, espíritos eternos, ao longo da nossa existência, cada qualidade que nós abraçamos é um dom do Cristo que colocamos dentro de nós. Eu achei tão lindo isso, está num texto de Emmanuel, e chama Nos Dons do Cristo e Fonte Viva, capítulo 25. Eu achei lindo isso porque quando a gente chega e reflete, poxa, cada virtude ou qualidade que eu consigo colocar na minha vida, eu estou colocando dentro de mim um dom do Cristo. Aí será que é isso que nós queremos? E se é, então vamos trabalhar nesse sentido. E eu trouxe, além disso, algumas curiosidades com relação ao carnaval. No livro As Fronteiras da Loucura, há menção de um encontro no plano espiritual com um sambista. Eu já, pela leitura, eu sei quem é, mas já que eles não falam o nome, eu também não vou falar. Esse sambista fazia muitas músicas de carnaval. E falava muito sobre as dores das pessoas, as angústias, né? As desavenças familiares. Ele colocava muito isso nas músicas dele. Então, quando ele desencarna, ele participa ou passa por um período de tratamento, etc. E, em determinado momento, um mentor conversa com ele, né? Como é que você se sentia? O que você pensa hoje a respeito daquele seu passado? Aí ele fala isso, que ele fazia essas músicas, etc. E que depois, desencarnado, quando ele tomou consciência, ele percebeu que não era bem isso que ele deveria fazer. Mas, por um outro lado, as músicas dele ofereceram a muitas pessoas conforto, bem-estar, alegria. E, por isso, ele teve a misericórdia divina de ser acolhido antes do que outros poderiam ser acolhidos. E hoje ele trabalha no resgate de pessoas no carnaval. Eu achei lindo isso. E hoje, no plano espiritual, ele continua compondo, mas já com esse olhar do que ele deve fazer. Então é uma história bonita e nos traz também essa reflexão. Como é que nós queremos nos ver desencarnados? Será que o que nós estamos fazendo hoje vai nos levar para que plano, né? Às vezes é meio assustador a gente fazer essa reflexão. Alguns podem até administrar isso de uma forma razoável, outros nem tanto, mas é uma reflexão interessante. O que nós estamos construindo para quando formos para o outro plano? Essa é uma reflexão interessante. E uma outra coisa, as curiosidades sobre a história do carnaval, que eu também acho legal, né, a gente conhecer. Vocês vão ter no texto, no folheto. A gente vai até aqui, 8h35, 8h30, é isso? 8h30? 8h40? Então, e depois a gente faz um fecho geral, mas a história achei interessante. Na Grécia Antiga, as festas dedicadas ao Dionísio, ou Baco, que é um deus hoje levado ao vinho, né, nas festas, tornaram-se ao longo de um tempo muito perniciosas, muito negativas. Então acabou sendo abolida, porque eles falaram que não podia ter porque não estava saudável, as festas já não estavam saudáveis, não eram só festas de brincadeiras. Então elas foram reprimidas até o século V. No auge do desenvolvimento artístico e cultural da Grécia, bom, e aí transformaram-se em espetáculos teatrais, passaram a ser mais festas de rua, Mas espetáculos teatrais que estavam sob controle, só ia para o palco aquilo que poderia ser exposto. E assim ficou. Na Idade Média, essas festividades tomaram a feição do que para nós seria lícito enlouquecer uma vez por ano. Então, uma vez por ano, nessa época, na Idade Média, era permitido você fazer qualquer coisa. E foi assim o carnaval, que na época não tinha esse nome, esses festejos, tudo era permitido, só nesse período. E as pessoas ficaram contidas emocionalmente, vamos dizer assim, porque ainda, se nós ainda estamos, temos vários espíritos encarnados primitivos, né? Imagina naquela época, teríamos muito mais, talvez uns de nós. Né? Então, a palavra carnaval vem da expressão carne, nada vale. Então, um período em que a carne não tinha valor nenhum, tudo era permitido. Por isso, carnaval, carne nada vale. Porque, em outros momentos, o corpo tinha seu valor e precisaria ser respeitado. Mas nesses dias, tudo era permitido para o corpo físico, porque ele de nada valia, então não precisava ser respeitado, não era sagrado. Na Itália, em Veneza, é que começou realmente o carnaval no formato que nós conhecemos hoje. Mas a gente pensa assim, que a Páscoa começou e o carnaval e a Quaresma, exceto por decorrência. Na realidade, esse período da Quaresma era antecedido por 40 dias, a Quaresma eram 40 dias de jejum. E ao longo desse período, a população era mantida com restrições alimentares. Isso ainda se ocorre até hoje. Né? Sei que muitos de vocês já devem conhecer. Tinha uma parte da minha família que era católica, então durante 40 dias não podia comer carne. Nenhuma. E algumas tinham algumas restrições menores. Poderia comer peixe. Depende muito da região ou da paróquia de que faziam parte. Então, esse período tinha restrições alimentares. Por isso que, como a Quaresma começava numa quarta-feira, 47 dias antes da Páscoa, não é isso? Nós contamos 40 dias, depois a partir da quarta-feira, vai dar no domingo de Ramos. E a Páscoa é exatamente na semana seguinte. Então, esse período, o que eles faziam? Já que tinha toda essa restrição, tudo era permitido 3 dias antes. Então, foi o carnaval. O carnaval veio, ou a terça-feira gorda, veio por decorrência das pessoas arranjarem um jeito de fazer festa, de procurar aquele extravasamento antes da quaresma, porque teriam que ficar 47 dias, ou 40 dias, né? Porque depois, na Semana Santa, já tem um outro esquema de restrições. Eu achei interessante, só como curiosidade, e que a exceção do carnaval, todas as outras datas existem, datas religiosas, existem a partir da Páscoa. Só o Natal que tem uma data fixa. E a Páscoa, o carnaval ocorre em definição do domingo de Páscoa. A Páscoa é a primeira lua cheia que se verifica a partir do equinócio da primavera no hemisfério norte e no hemisfério sul o equinócio de outono. E a sexta-feira da paixão é que antecede o domingo de Páscoa, como nós sabemos. E só fatos curiosos, só que às vezes é interessante a gente saber. Mas voltando ao nosso tema mais importante, então é bom que a gente tenha sempre atenção ao que nós pensamos, à forma como nós agimos, o que nós buscamos, o que nós queremos, porque a partir do objetivo que nós escolhemos para nós, as nossas ações têm que ser compatíveis com esse objetivo. Qual é a nossa vocação, como nos diz Paulo? E devemos então descobrir a nossa vocação espiritual, qual é o nosso caminho, para então traçar a nossa vida a partir dessa vocação, uma meta. Agora, toda meta não pode ser assim eu quero resolver todas as minhas, todos os meus vícios até o final do ano. É impossível que a gente faça isso. Provavelmente não vamos resolver isso nos próximos milênios, todos os vícios. Mas podemos escolher um ou dois e dar um tempo razoável para cumprir. Porque se nós conseguimos cumprir um, nós teremos, nossa, eu consegui, beleza, é possível fazer isso. Aí nós vamos ter disposição para buscar a realização de outros. E que a gente possa realmente repensar essa mobilização, não olhando o carnaval, ah não, isso eu não posso de jeito nenhum. Nós temos que escolher, eu ainda já estou pronto para fazer essa escolha. Porque Bezerra de Menezes nos diz que a espiritualidade vai olhar com carinho e compaixão. Mas será que nós já podemos escolher? Então vamos escolher. Então participar, não da forma de ter a compaixão de Bezerra com relação a nós, mas de ajudá-lo nesse processo de coleta de orações, esse brilho maravilhoso, colorido de energias na coleta, daquelas orações, da energia que é proporcionada por isso para ajudar nos resgates desses espíritos que estão sofridos e que ainda não se encontraram, ou foram como aquele filho, né, que a mãe orou, foi pego desavisado, mas na realidade ele no fundo não era assim. Então a gente perceber isso e saber como é que eu quero seguir minha vida. E não é só no carnaval, porque festas tem a todo momento. E não são só festas. Eu acho que são mobilizações sociais de uma forma geral. Que tipo de participação eu quero? Eu quero participar de uma forma positiva, fazendo com que o meu papel seja de auxiliar, ou eu quero agregar a minha energia de angústia, de agonia e de sabores, fazendo com que a energia de um grupo social que queira fazer uma grande mudança de uma forma impensada, de que parte eu quero, em que parte eu quero participar e escolher. Porque no nosso dia a dia há festas, no nosso dia a dia há mobilizações, no nosso dia a dia há inúmeras oportunidades de sermos envolvidos ou pela espiritualidade maior ou por espíritos que estão treinando e estudando arduamente para nos alijar de um processo positivo de evolução. Que a gente tenha consciência disso e que a gente possa fazer a grande mudança em nossas vidas positivamente, mas sem esse sentimento de culpa, se não conseguirmos muita coisa. Mas se conseguirmos ter consciência disso, já será um grande avanço nesse nosso processo. Que a paz esteja com todos nós. Boa noite.